Boa noite a todos. Sessão ordinária 9/11/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Heraldo para fazer um versículo da Bíblia. Não
estava gravando. O que deu?
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrose. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos.
Presente.
Vereador Heraldo Francisco Polesa.
Presente.
Vereadora Faraildes Alves de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, se encontra todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Neste momento, passa a palavra ao senhor Wagner Henrique Lemos, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o setor público, João Neiva, a logística por detrás. Passa a palavra ao senhor Marco Antônio do Nascimento, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o processo administrativo disciplinar 001/2021, ex-servidor Wagner Henrique Lemos.
Boa noite. Senhor presidente dessa casa, vice-presidente, secretário, senhores vereadores, presidente do Conselho Administrativo Fiscal do IPJOM, funcionário contador Hudson, senhores presentes, o meu muito boa noite a todos. O que me traz nas tribuna livre, na qualidade de ex-presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar contra o ex-tesoureiro, é só para explicar as fases do processo, para que não reste dúvida do trabalho e da lesura dos membros que participaram deste processo. Queremos ressaltar aos senhores que o processo foi aberto e, consequentemente, foi criada a comissão do processo disciplinar. O processo ficou eu na qualidade de presidente, a servidora Sandra Machado como membro, e Rodolfo como membro também. O processo, ele transcreveu dentro do que manda a lei, foi dado prazos para o pronunciamento do advogado que representava na causa o ex-tesoureiro, depois os prazos ficaram pequenos, nós precisávamos de mais tempo e, conforme a lei, nós pedimos mais 60 dias. Nesse período que o servidor ficou afastado, conforme a lei municipal, ele recebeu integralmente os seus vencimentos durante 120 dias. E, com essa prorrogação, o ex-tesoureiro ele voltou para trabalhar. Como acabava no domingo, não foi comunicado a ele. Ele voltou para trabalhar depois de 2 meses. Nós comunicamos a ele que foi prorrogado por mais 60 dias e aí ele foi embora. De lá para cá, o que fez essa comissão? Essa comissão se reuniu. Quero dizer aqui que a comissão ela teve o apoio da Procuradoria Jurídica do município, através do seu procurador, Dr. Mário César Negri. Todo o processo que foi desenvolvido, nós tivemos esse apoio jurídico, esta comissão, e nós demos, conforme a lei, conforme determina a lei municipal, todos os prazos foram dados dentro da legalidade. ocorreu que no dia das oitivas o ex-tesoureiro não compareceu, bom deixar isso aqui claro, não teve testemunha de em defesa dele nenhuma. As quatro testemunhas que foram arroladas pela defesa, elas compareceram. Nós ouvimos todas as defesas com a presença de duas advogadas, coisa mandada pelo escritório, e elas puderam acompanhar, puderam fazer perguntas também as quatro pessoas que foram arroladas como testemunha de defesa do próprio município, e, consequentemente, nós gastamos de 8h40 da manhã até 4 horas da tarde para fazer todas essas quatro oitivas só. E, diante disso, foram feitas atas constituídas, todo mundo assinou, nós entregamos cópia dessas atas às advogadas, que estava representando ele naquele momento, demos, conforme a lei, mais 10 dias de prazo para se pronunciar, e, após esses trâmites legais, nós, a comissão, se reuniu e, com apoio da Procuradoria, nós desenvolvemos, nós fizemos com que, para dar ciência aos nossos atos, nosso relatório final, ele teve 26 páginas, e, diante do nosso relatório final, deixar claro aqui que o ex-funcionário ele infringiu 4 artigos da lei, e, diante disso, da circunstância, a comissão, ela sugeriu, a comissão ela não tem o poder de agir, ela sugeriu, né, a demissão do próprio servidor, e essa depois ser reanalisada pelo prefeito municipal e assessoria jurídica, ele foi naturalmente demitido. Quero dizer que depois disso ele pediu cópias do processo, nós enviamos as cópias todinhas daquilo que ele pediu, e ultimamente ele pediu ainda, coisa depois que está concluído com o processo, ele questionou se os membros da comissão tinham curso superior. Nós apresentamos, não a ele, mas assim o prefeito, os cursos superior, todos os 4 membros têm curso superior, só uma que tem um curso superior, os outros membros todos têm 2 cursos superior, a Sandra Machado tem 4 cursos superior, então nós apresentamos tudo isso dentro do próprio processo, o processo tem 236 páginas até onde nós deixamos, até a nossa parte, e nós... todo esse processo, nós mandamos relatório para o Ministério Público através do prefeito. Né? O Ministério Público solicitava os relatórios, o prefeito mandava para a comissão e nós, consequentemente, mandávamos os relatórios para o prefeito e, consequentemente, era remetido ao Ministério Público. Então, a gente queria só ressaltar isso nessa Casa de Leis, porque para saber da lesura do trabalho de todos os membros da comissão. Nós tivemos, 3 dias antes da oitivas, nós tivemos a Sandra Machado, que operou o coração. Nós substituímos ela por uma outra servidora efetiva, de nível superior, e aí damos sequência a todo o processo. Então, quero ressaltar aqui, agradecer a confiança do executivo na comissão, dizer que nós... da comissão, sou a única comissão de PAD, a livre de Estado Espírito Santo, que não recebemos nada para isso. Nós estamos lá para colaborar e isso precisa ser mudado, deixar claro aqui. Então, quero agradecer aos senhores por nos ouvir e por conta de que essa fala, porque se a gente não fala, as pessoas não sabem. E se não sabe, não tem como falar nada. Então, eu aprendi o seguinte, que a gente tem que ser muito transparente nas nossas ações. Então, pelos meus 33 anos de serviço público, eu não poderia calar-me e não falar como é que foi todo o trâmite do próprio processo. Né? E o processo, ele está arquivado, no Departamento de Recursos Humanos. A comissão já encerrou seus trabalhos dia 23 do mês passado e toda ação que vier a partir de agora é o Executivo que vai definir. O ato da comissão, assim, já encerrou. Então, o nosso agradecimento a todos e ao Executivo pela confiabilidade do trabalho dessa comissão e os membros que participaram, o nosso muito obrigado em nome do próprio Executivo Municipal. A todos, o nosso muito obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de 10 de 2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 26 de 10 de 2021. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 18 horas e 20 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Lucas Recla. Na tribuna livre, usaram a palavra os senhores Eliel Márcio de Souza, o pastor Paulo da Igreja Batista e Wagner Henrique Lemos. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 19 do 10, a qual foi colocada em votação e aprovada a unanimidade e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foram aprovadas a unanimidade a moção 021, os projetos de lei 1799, 1800 e 1827, requerimentos 141 a 148. Como não houve manifestação no momento das explicações pessoais, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em votação, em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante.
Senhor presidente, desculpa intervir. Constou na ata o anexo do atestado?
Constou sim, justificativo.
Tá, obrigado.
A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 725... Em resposta ao requerimento, Câmara Municipal de João Neiva, número 131, de autoria do vereador Lucas Recla. Ofício do gabinete do prefeito, número 729. Em resposta ao ofício vereadores, número 234, enviado pelo vereador Lucas Recla. Ofício do gabinete do prefeito, número 748. Encaminhando a prestação de contas parcial referente à aplicação dos recursos por intermédio do Fundo Cidades. Em anexo consta, em anexo está a mídia com todas as informações referente à prestação de contas. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 653. Em resposta ao ofício 241 da Câmara Municipal, enviado pela vereadora Faraíndes. Considerando o recebimento do ofício 241, direcionado ao secretário municipal de saúde, encaminho em anexo o relatório das emendas parlamentares recebidas e cadastradas em 2021. Informo que o relatório detalhado para consulta dos valores encontra-se disponível no portal do Fundo Nacional de Saúde. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Relação das emendas parlamentares, exercícios de 2020, recebidas em 2021. Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Soraya Manato, 150 mil, paga em 23 de junho de 2021. Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, Fabiano Contarato, R$ 200 mil, pago em 11/6/2021. Relação das emendas parlamentares, exercício 2021. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde para cumprimento de metas. Marcos Duval, R$ 150 mil, paga em 31 de agosto, do corrente. Doutora Soraya Manato, R$ 200 mil, paga em 31 de agosto de 2021. Amaro Neto, R$ 100 mil, paga em 9/7/2021. Evair Vieira de Melo, R$ 100 mil, paga em 9/7/2021. Neucimar Praga, R$ 100 mil, paga em 9/7/2021. Incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas. Relator geral, R$ 300 mil, paga em 7/7/2021. Lauriette, R$ 200 mil, paga em 11/10/2021. Da Vitória, R$ 200 mil, paga em 11/10/2021. Estruturação de unidade de atenção especializada em saúde nacional. Fabiano Contarato, R$ 6.333, situação proposta para adequação técnica de mérito. Fabiano Contarato, R$ 268.667, proposta para adequação técnica de mérito. Norma Yubi, R$ 235.000, proposta aprovada para pagamento. Ofício Sentades, número 108 de 2021. Em resposta ao ofício vereadores 246 de 2021, enviado pelo vereador Lucas Reca. Ofício Eco 101, 2041 de 2021, em resposta ao ofício 027 de 2021, enviado pelo vereador Edilson Mantovani. Veto ao projeto de lei. Câmara Municipal de João Leiva, 333. Projeto de lei números 1814, 1819, 1823, 1828, 1830, 1832, 1833, 1834. Projeto de decreto legislativo 001. Projeto de lei Câmara Municipal de João Leiva, números 338 e 342. E requerimentos do número 149, requerimentos números 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 e 157 de 2021. Senhor presidente, é o que temos para o expediente de hoje.
Será submetido à deliberação do plenário o veto ao projeto de lei CMJN 333/2021, de autoria do vereador Lucas, que regulamenta a doação de bens móveis inservíveis pelo Poder Executivo Municipal, que está acompanhado do parecer dos advogados da comissão. O veto está em discussão. Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Em relação ao projeto de lei de bens inservíveis, estive conversando com o prefeito municipal em seu gabinete. Ele me disse que é uma boa proposta, mas ele ressalta a Câmara Municipal valer-se da competência do Executivo para a elaboração desse projeto de lei e ele mandar para a Câmara Municipal para estar sendo votado. Então, de antemão, o prefeito elogiou o projeto, disse que é de relevância para o município. Nós sabemos da importância de estar implementando, elaborando projetos de interesse da população. A exemplo, alguns meses estive no viveiro municipal, é um dos exemplos que nós vimos no município em relação de bens inservíveis, bens que poderiam estar sendo doados e sendo muito melhor aproveitados pelo poder público, mas de antemão, em relação à postura que a Câmara adotou ao veto do Executivo, em relação em relação à autonomia da Câmara para tratar de interesses de competência suplementar, eu gostaria de deixar na mera interpretação dos nobres vereadores, pois foi o que ocorreu no projeto passado, que os nobres vereadores foram a favor do veto, para então dar autonomia da competência ao Executivo. Sendo assim, a postura que a Câmara adotou, eu deixo à disposição dos nobres vereadores para estar contribuindo e votando de acordo com o que acha mais viável. Mas já ressaltando que o prefeito municipal tem interesse de, através do Executivo, mandar esse projeto para a Câmara estar aprovando por seguinte. Muito obrigado, senhor presidente.
O veto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Quem for contrário do veto, que se levante. Quem for favorável, permaneça sentado. O veto foi aprovado. O projeto de lei número 1814/2021, que modifica a disposição da lei municipal 1425/2003, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista ofício CMJN número 199/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo. Projeto de lei número 1819/2021, que dispõe sobre a cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos urbanos no município de Joneiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista ofício CMJN número 200/2021, de autoria do vereador Eliel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 1823/2021, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, baixou todas as comissões, permanecerá nas mesmas, por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1828/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Joneiva para o exercício de 2022, baixou todas as comissões e permanecerá na permanente na sessão do dia 5/10 e permanecerá nas mesas por estar no prazo regimental. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número 1830/2021, que institui o regime de previdência complementar dos servidores efetivos da administração direta e indireta e do poder legislativo no âmbito do município de Joneiva, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime da Previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefício de Previdência Complementar e das outras Previdências, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1830/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1832/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1832/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1833/2021, que altera a disposição da lei municipal 3027/2017, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1833/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1834/2021, e dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto número de lei número 1834/2021 foi aprovado. O projeto de lei número 338/2021, de autoria do vereador Lucas, que dispõe sobre a inclusão dos conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino, está acompanhado dos pareceres dos advogados e das comissões, terá sua tramitação suspensa a pedido do autor. O projeto de lei CMJN número 342/2021, de autoria do vereador Lucas Recla, que dispõe sobre a proibição de se exigir a apresentação de comprovante de vacina ou certificado de imunização e segurança sanitária contra a Covid-19 no âmbito do município de João Neiva, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões, terá a sua tramitação suspensa a pedido do autor. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo 001/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação com ressalva das prestações de conta da Prefeitura Municipal de João Neiva no exercício de 2017, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de decreto legislativo CMJN 001/2021 foi aprovado. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento CMJN 149, 150 e 151 de 2021, de autoria do vereador Lucas Reis.
Requerimento CNJN 149/2021. Solicito que seja retirado os termos do requerimento CNJN número 106/2021, em anexo de sua autoria, aprovado por essa Casa Legislativa no mês de julho, no qual solicita ao seu prefeito municipal que viabilize junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Habitação e Obras Públicas providências em relação à reforma do muro de contenção existente na rua Melquisedeque Clemente, no bairro Coab, em caráter de urgência. Requerimento número 150/2021, solicitando ao Poder Executivo a manutenção da limpeza das palmeiras localizadas em frente ao Centro Cultural deste município. Requerimento número 151/2021, solicitando ao Poder Executivo que viabilize, junto à Secretaria competente, um plano de lavagem e limpeza das ruas do centro da cidade, periodicamente, semanalmente, com a utilização do caminhão pipa, esta em uma reivindicação dos comerciantes do município, devido a grande fluxo de veículos e transeuntes.
Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Quem for a palavra, a vereadora Fará.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, novos vereadores. Eu gostaria que fosse dividido aí as votações, porque esse requerimento do vereador, para a gente conversar melhor sobre a lavagem das ruas, uma vez que ainda não acabou a construção, nós estamos num período, por mais que esteja chuvoso, nós estamos num período onde muitas cidades estão com falta de água e a gente começar a lavar as ruas uma vez por semana pode vir ocasionar algumas discussões diferenciadas, né, por questões de falta de água. Não a água que a gente vai lavar as ruas não é água que não seja utilizada pelo ser humano, são águas que a gente pode ser utilizado pelo ser humano. Então, a gente tem que pensar com um pouco de carinho. Tudo bem, pode falar, a água quando passa não volta, mas se a gente estragar a água e não saber usar da melhor forma, ela também não volta. Então, eu gostaria que a gente estudasse melhor esse requerimento. Não estou falando que não é bom o requerimento, quero deixar isso bem claro, o requerimento é muito bom. No momento que a gente está vivendo, eu creio e acredito que deveria ser colocado ele mais à frente, porque as obras não terminaram, a gente vê as pessoas que trabalham na área da obra fazendo a limpeza, tentando fazer o melhor, limpando, tirando a areia. Talvez seja o momento de pedir um mutirão durante a semana, toda semana fazer esse mutirão para tirar areia, talvez seja essa uma forma de melhorar o pedido, o meu entendimento.
Atendendo o pedido da vereadora, a gente vai colocar um requerimento de cada vez, se o vereador, autor do requerimento, quiser se manifestar. Requerimento 149 está em discussão.
Esse requerimento, no caso que ela está pedindo para colocar um de cada vez, é para ler um de cada vez ou para...
Então, o requerimento 149 e 150 está em votação.
Então, está em votação o requerimento que pede a lavagem semanal.
Não. Ainda não. 149 e 150.
Tá.
Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento 149 e 150 foi aprovado. Agora o requerimento 151 está em discussão. Com a palavra o vereador Eliel.
Boa noite a todos. Boa noite, Rafael, Marquinhos. Então, pelo que eu estou observando aqui no requerimento, está pedindo um plano, né, um plano de lavagem e limpeza das ruas. Ele até coloca aqui periodicamente, semanalmente, mas é um plano de lavagem, né? Então, assim, a secretaria ela vai estabelecer um planejamento diante dessa situação. Eu sou leigo quanto em relação à questão de água. Mas, assim, por algumas vezes eu já observei que João Neiva ela até faz uma descarga de água, né? Eu não saberia explicar direitinho, uma descarga de água que acaba ultrapassando. Então, talvez o que o vereador Lucas solicita é que se utilize aí um planejamento para limpeza. Eu acredito que o requerimento seja válido, até por ser uma reivindicação dos comerciantes, inclusive por estarmos em obra, né? Acredito que seja isso, inclusive por estarmos em obra, né? Então, assim, eu não estou conseguindo ver uma necessidade de aguardar o requerimento, porque cabe à secretaria competente fazer o plano, né, o planejamento. Se não der semanalmente, que seja em 15 dias, que seja no mês, né, mas que se utilize. O que não pode, na minha opinião, é que o comerciante faça isso e muitas vezes até o próprio comerciante, lavando a sua calçada com mangueira, ele acaba gastando mais água, né, porque se faz um trabalho aí, efetivo, o que a gente vê? Pelo menos eu já observei que o comerciante ele faz isso, ele não vai deixar de lavar, né? E ele acaba gastando mais água. Então, se a secretaria competente fizer o trabalho, com a experiência que eles têm, vai ter aí uma redução de água. Essa é a minha opinião e eu não vejo assim, uma necessidade de deixar o requerimento para aguardar, não.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Quando eu pedi para, de repente, aguardar, é porque esperar o término da obra, porque não é asfalto. Hoje, o que a gente tem são blocos. Então, são feitos com balde de pedra. Então, quando você vai lavando, o bloco fica solto. Então, a gente pode ocasionar problemas futuros. Não é como vem uma chuva e corre e vai carregando aquela areia que foi colocada ali. A gente proporcionando a lavagem semanalmente, nós vamos estar tirando aquela areia, aquela terra, né, do pó de frita, e fazendo com que a nossa pavimentação da cidade ela comece a ser desprendida. Mas isso só foi um questionamento. Não estou dizendo que isso é errado. Só foi um... a gente está aqui para a gente tentar fazer o melhor para a população, porque não adianta a gente querer fazer uma coisa sem pensar nas consequências que pode vir depois. Estou falando da consequência que pode vir ocasionar. Se tem que lavar, eu também gostaria que fosse lavado, porque eu já vi motoqueiro cair pela areiazinha que fica ali, né, e que é muito chato, que até para nós, pedestre que passa, a gente escorrega. Então, o requerimento é excelente. O Lucas está de parabéns pelo requerimento. Só o questionamento é, pode ocasionar futuros problemas no próprio calçamento que está sendo colocado ali. Só isso que eu tenho a dizer.
Para falar, vereador Lucas.
Senhor presidente, eu quero agradecer a vereadora Faraildes por contribuir no requerimento. Dizer que sempre é muito bem-vindo as sugestões, as observações. Nós estamos aqui realmente para discutir e fazer o melhor para a população. Em relação aos requerimentos, eu gostaria de pedir a colaboração de todos os vereadores, pois nós vamos fazer o pedido, pois sempre, a maioria das vezes, creio eu, que vai ser uma reivindicação da população. E aqui nós temos que prestar atenção, e eu chamo a atenção dos vereadores, para a viabilidade legal da demanda, do requerimento, da solicitação. Tendo viabilidade legal, é válido a discussão para a gente tentar ajustar algo que possa melhorar e trazer um benefício maior para a sociedade, mas também nós temos que nos atentar, assim como o vereador Eliel pontualmente, perfeitamente falou, em relação à nossa realidade no município. Até mesmo quando eu propus ao prefeito, que eu até quero parabenizar o prefeito pelas respostas aos ofícios, muito bem pontuada aqui e justificada, pedir a redução de 50% para 25% da taxa de alvará dos comerciantes, pois eu já tinha conversado pessoalmente com o responsável do setor de tributação, ele falou que haveria até viabilidade financeira, porém o prefeito aqui, diante ao estado pandêmico, ele preferiu não abrir mão desse reajuste. Mas eu mandei em relação à viabilidade legal, ok, mas a viabilidade financeira, quem tem que dizer se é possível ou não, sempre vai ser o executivo. Então, aqui em relação à nossa realidade, e também voltando um pouco sobre essa questão do ofício, do reajuste dessa taxa de renovação do alvará, é porque a nossa realidade aqui no município é totalmente diferente, vereador. Nós passamos por uma reforma tributária que se fazia necessária, mas ficou nessa casa de leis, né, no mandato passado, os vereadores estão aqui, foi discutido, veio técnico do TC, e não foi apreciado o mérito, pois teve um efeito contraproducente, que foi até depois forçado a entrarem com um processo para derrubar a reforma do novo Código Tributário. Então nós tivemos a reforma do Código Tributário, tivemos uma enchente mínima, mas tivemos a revitalização do centro, que dificultou a acessibilidade dos transeuntes para os comerciantes, para os comércios, e também tivemos a pandemia. Então a realidade do nosso município é totalmente atípica e diferente dos outros 77 do estado. Então nós temos que se basear em relação às implementações de política pública, projetos de leis, de acordo com a nossa realidade. Nosso clima é favorável, nossa população é mínima, os comércios, para que lockdown se já tem uma circulação e um fluxo de pessoas no comércio razoável durante a semana. Então nós temos que se atentar a isso, e nós como os responsáveis aqui pelas tomadas de decisões que vão refletir diretamente na vida das pessoas, temos que tomar cuidado. Temos que discutir, mas deixar as paixões ideológicas e políticas, opiniões, crenças pessoais de lado e fazer o que for refletir melhor para o cidadão. Então, eu quero agradecer por você participar, vereadora, a senhora participar do requerimento e dizer que reafirmo aqui o meu compromisso de estar trazendo as pautas de interesse da coletividade, da população, principalmente do comércio, que sofreu bastante. E, conforme também o vereador Eliel pontuou, é uma necessidade aqui do espaço físico, do SAAI também está ultrapassado. Hoje, graças a Deus, nosso município, falando de forma hídrica, é muito rico. Nós temos que saber aproveitar disso. E, através desse debate que enriquece, trazer melhorias para a população. Mas mantenho e agradeço pela sugestão.
Requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo do requerimento CMJN 152/2021, de minha autoria.
Requerimento CMJN 152/2021, do vereador Glauber Tonon. Solicitando ao senhor prefeito municipal que providencie, com máxima urgência possível, a reconstrução de um muro de arrimo muro de contenção, na rua conhecida como Rua da Estação, do bairro Ipiraquiaçu.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos CNJN 153-154/2021, de autoria do vereador Evandro.
Requerimento CNJN número 153/2021. Solicitando ao serviço prefeito municipal que viabilize junto à EDP, da Excelsa, a troca de um poste que está localizado ao lado da residência do senhor José Carlos Nagy, próximo ao bar do André, no bairro Piraquiaçu. Requerimento CNJN número 154/2021. Solicitando ao serviço prefeito municipal que viabilize junto à secretaria competente a construção de uma galeria fluvial com tubulação na rua conhecida como Rua da Maranata, de modo a facilitar o escoamento de águas de chuva.
O requerimento está em discussão. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos CMJN 155 e 157/2021, de autoria da vereadora Simone.
Requerimento número 155/2021, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal que possa solucionar as pendências junto à SEDUB, Secretaria de Estado de Saneamento e Habitação e Desenvolvimento Urbano, que trata sobre a proposta de convênio inserido no SIGA, Sistema de Gestão Administrativa do Governo do Estado do Espírito Santo, tendo como objetivo a obra de construção de unidades de habitacionais em nosso município. Requerimento número 157/2021, solicitando ao senhor prefeito municipal que providencie o envio de projetos de pavimentação das ruas Loteamento Recanto, Gripa, para firmar proposta de convênio junto à SEDURB, Secretaria de Estado de Saneamento e Habitação e Desenvolvimento Urbano, e se referida a proposta seja inserida no SIGA, no Sistema de Gestão Administrativa do Governo do Estado do Espírito Santo, o mais breve possível, tendo em vista que a inclinação do Governo do Estado em disponibilizar recursos para a execução da referida pavimentação.
Os requerimentos estão em discussão. O requerimento 155 está em discussão.
Senhor presidente, foi lido os dois requerimentos da vereadora. Teria como ser dividido novamente? Porque foram dois. Ser votado cada um.
O
separado.
Requerimento 155 está em discussão. Com a palavra.
São três, né, Odel?
Dois.
Uai, no sistema que está três.
155, 157. Não, aí é
158.
O 158? Não, é. O 158 foi retirado pela vereadora porque o vereador Júlio D'Ambrosio já tinha apresentado.
Ah, tá. 158 fala do bairro industrial.
Isso.
É porque está aqui no sistema ainda.
A vereadora fará também.
Presidente, está um 55 e um 57, os dois foram lidos? Os dois estão em discussão?
É o 155 que está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Em relação ao 155, isso. Certo? Desculpa, gente. Em relação à construção das unidades habitacionais, que totalizam um número de 32 casas, né? A gente queria pedir agilidade, porque isso é recurso do governo do Estado e existe prazo. A gente entende também que estão viabilizando as áreas. Mas a gente pede, né, ao executivo agilidade para que a gente não perca de forma alguma essas 32 casas habitacionais. Então, fica aqui o meu pedido. Eu peço a todos que colaborem nesse sentido. Muito obrigada.
O 157 está em discussão. O 155 foi aprovado. O 157 está em discussão.
Presidente.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero aqui fazer algumas colocações sobre o pedido da vereadora. Primeiramente, queria parabenizar pelo requerimento, mas esse pedido, ele já está no SIGA. Esse pedido foi já vem sendo feito desde o início do ano, trabalhado. No dia 17/10, ele foi postado pelo planejamento e pela obras, né, mostrando a planta. Ele já está no SIGA. Vários vereadores aqui, vou falar, a gente foi com um deputado que veio aqui, nesse lugar. Nós fomos no Recanto Gripa e no Alvorada Floresta, onde também está sendo patenteado pelo deputado, que também está no SIGA. E o polo industrial também está no SIGA, faltando só alguns detalhes, porque hoje o nome que se está escrito polo industrial, e foi pedido a revitalização daquela parte que faz parte do chalé, para dar continuidade ao serviço que vem sendo feito da revitalização do centro. Se queria ficar aquele pedacinho sem ser feito. Então, por isso que hoje está faltando a documentação só daquilo, mas já está jogado no SIGA. Hoje, exatamente hoje, eu tinha ido realmente na prefeitura ver isso, não tinha ainda visto o requerimento da vereadora. E tinham falado que as documentações estavam todas já lançadas no SIGA, faltava só a parte ambiental, mas que a parte ambiental já está, porque é um convênio, e que já está sendo feito também. Então, já está para ser lançado. Então, o requerimento em si, a gente tem que dar parabéns, mas já está sendo feito o trabalho pelo Executivo. Então, na visita, né, como eu disse, foi eu, Evandro, o prefeito, o deputado, dois assessores nessa visita. Eu posso até falar o nome dos deputados que hoje estão planteando nossas emendas, que seria, no início do ano eu fiz um pedido ao presidente do meu partido, que hoje é secretário de governo, Gilson Daniel. Marcelo Santos está também planteando um dessas emendas, que a gente já está no SIGA. E temos o deputado Vandinho Leite também. Então, a gente tem o Polo, o bairro Floresta, e temos o Recanto Gripa. Então, eles já estão sendo trabalhados. A gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. A gente sabe que é difícil, né, a documentação para ser colocada no sistema, mas as documentações já foram inseridas. A secretária de planejamento me mandou hoje falando isso. Eu só não tive como ter os documentos em mão para entregar para cada um, porque ela estava em uma reunião com o prefeito. E como eu tive uma reunião com a Secretaria de Cultura, eu também não tive tempo, porque é público, qualquer um pode ter acesso. Eu não tive também acesso, mas deixando claro que isso já está sendo feito. Mas quero deixar, né, parabenizar a vereadora pelo requerimento.
Ô, vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta, presidente, que a vereadora está acompanhando de perto, em relação à comissão de loteamento, se existe, para sabermos, é muita demanda, as pessoas de loteamentos que estão em andamento, em questão de revitalização,
pedem providência do órgão público para solucionar esses problemas de rede pluvial, a drenagem, a pavimentação asfáltica. Aí gostaria de saber se a senhora ou algum vereador tem ciência se existe essa comissão de loteamento na Secretaria Competente de Planejamento e Obras para tratar desse assunto. E saber também da responsabilidade, né, do loteador e a contrapartida do município.
Então, sim, vereador, quando tem loteamento, ele tem que já ser colocado com poste a parte de esgoto, até porque nesse loteamento já tem moradia, então já tem a parte de esgoto e também tem a água pluvial. Então não tem por que ter uma comissão. Se isso já está sendo utilizado, então isso já foi feito. Hoje o que falta é o calçamento, porque hoje nós temos ali o capelete, que é gerador de emprego, perto de uma BR, onde a gente pode gerar muito mais emprego. Temos ali as empresas oficina, né, como o senhor mesmo diz, a gente tem que olhar para o comércio. Então, a forma que está dizendo, como não tivesse, mas existe.
O Alvorada tem uma problemática em relação à energia.
Isso aí, mas existe.
A comissão seria para tratar disso.
Mas existe. A energia existe, a água existe, o esgoto existe. A forma que ele se encontra, eu hoje não saberia te dizer, porque eu não fui a fundo para saber. Hoje, a minha intenção lá, hoje era saber, o projeto está andando? Por quê? Se o loteamento ele é aprovado, ele tem que ter água, esgoto e iluminação. Senão, ele não é aprovado.
Com a palavra, vereador Eliel.
Eu entendo o pedido da vereadora Simone, porque acredito que ela também tenha recebido, porque eu recebi ligação do Marcos Vicente, que é o secretário, né, da pasta aí de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pedindo que a gente acompanhe isso junto ao executivo para que haja esse cadastramento e nos siga. O que eu entendo aqui, e até acho muito interessante, é a questão do projeto, porque a vereadora Simone ela coloca providencia o envio do projeto. E algumas reuniões que a gente já conversou com o prefeito, há essa dificuldade no município em fazer o projeto. Pode ser que tenha, sim, esse cadastramento, né, junto ao SIGA, mas eu não sei se tem o projeto. Então, eu acredito que seja interessante o registro do projeto, para que responda para a gente, né? Todo requerimento é importante, porque é uma resposta para a comunidade. Então, quando a gente pede isso aconteceu comigo também em relação ao abono dos professores, né? A gente fica sabendo de algumas situações que possa gerar, né, essa questão da concessão do abono ou de um possível calçamento, de uma possível construção. E quando a população nos demanda, a gente faz o requerimento como um instrumento que a gente tem para responder. Olha, hoje eu fui lá, fiz o requerimento, o executivo me respondeu dessa forma. Se responder, que o executivo demora um século para responder, né, eu tenho requerimento que está lá, inclusive até de projeto de lei que está desde o início do ano, que não foi aprovado, que o executivo, acredito que seja por falta de pessoal, que ele não respondeu ainda. Né? Então acredito que é importante esse envio do requerimento para a gente ter uma resposta. E que bom que essa resposta a gente já está sabendo que vai ser positiva, né? A gente fica feliz, a gente já envia contente que a gente vai ter uma resposta positiva.
Requerimento. Com a palavra, vereador Júnior D'Ambrosio.
Muito boa noite, presidente, vereadores, população aqui presente. Parabenizar a vereadora Simone pelos requerimentos. Eu também, há um tempo atrás, fiz isso em forma de ofício, onde fui informado que já temos o projeto e deputados, senadores e toda a cúpula da política envolvida nisso. Inclusive, parabenizar também os proprietários dos imóveis no polo, né, que correram atrás do projeto. Mas eu quero falar aqui, presidente, tão importante quanto a gente saber que vai ser feito, eu quero pedir atenção para o hoje, para hoje. Pois nessas estradas ali no polo e ali na beira da BR ali, né, das oficinas ali do café, está intransitável. Então, tão importante quanto fazer no futuro, que a gente sabe que não é de uma hora para outra, envolve muita coisa, projeto, tudo, a gente tem que cuidar do hoje, porque a principal reclamação da população, das pessoas que moram ali, é transitar hoje. No polo também a gente ouve muita reclamação. Então, que o prefeito, inclusive no ofício que eu fiz, eu pedi que fizesse um paliativo enquanto esse recurso não chega e essa obra não acontece. Então, que a gente possa chegar a esse recado até o secretário. Já falei com ele, secretário, uma ação conjunta entre a Secretaria de Agricultura e Obras para que faça paliativo para o hoje. Posso, presidente?
Os requerimentos estão em votação.
Ah, não.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável? Quem for que não? Permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos CMJN 156/2021, de autoria do vereador Evandro, da vereadora Farado e do vereador Glauber.
Requerimento CMJN número 156/2021, solicitando ao Santíssimo Prefeito Municipal análise e eventual encaminhamento de projeto de lei objetivando o reajuste do valor do TIC dos servidores do município, viabilizando a possibilidade de igualar ao valor recebido pelos servidores do SAI, de João Neiva. B. Reajustar a remuneração dos servidores do município, incluindo SAI e Pajom, pois desde 2014 os servidores não recebem atualização na remuneração nem as perdas inflacionárias garantidas constitucionalmente.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Com a palavra do Eliel.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os autores desse projeto. É muito, mas é muito, muito válido mesmo que o Executivo comece a pensar na necessidade fundamental de fazer isso. Infelizmente, hoje o município ele passa por grandes dificuldades, inclusive no que diz respeito à questão, à estrutura administrativa. Exatamente por isso. As pessoas hoje no município, elas passam no concurso, entram e ficam somente até o momento em que elas são aprovadas em outros ou até mesmo recebem uma outra proposta. É inadmissível que um município contrate um procurador, um contador e outros cargos, né? Eu estou falando que veio aqui em mente, mas analistas, com o salário que o município oferece. Não dá para... É vergonhoso. É vergonhoso saber que desde 2014 o município ainda não fez uma estrutura, ainda não pensou em... Eu não digo melhorar, não. É adequar e colocar um salário justo. Né? É injusto o que o município faz. E é incrível como nenhum prefeito, desde 2014... não percebeu o quanto isso tem sido prejudicial para o município. Então, parabéns e torcendo para que ele seja atendido.
Com a vereadora Simone.
Eu quero... Não sei se eu posso falar agora em relação aos outros projetos. Acho que nas considerações finais, né?
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Sobre o requerimento feito pela mesa, diretora, faço minhas palavras do vereador Liel, né, falando em nome da mesa. É um estudo, né, eu falo, né, com propriedade que eu trabalhei 17 anos no setor do executivo, e a gente vê como é difícil, e se for realmente conseguido esse estudo, né, para o ano de 2022, né, a gente sabe que a gente tem uma lei que esse ano não pode ter nenhum tipo de aumento. Mas que esse estudo possa ser feito, né, nesses dois últimos meses, para que, de repente, janeiro, fevereiro ou até março,
se for, porque como é um ticket, é um valor adquirido, depois não tem como tirar, né? E a gente tem que ter responsabilidade, principalmente com dinheiro público. E a gente sabe como isso vai ajudar, como o salário está defasado, né? É muito triste a gente chegar aqui e falar que o salário do servidor público de João Neiva é de R$ 700. É muito triste, tendo que fazer complementação para chegar ao mínimo, porque ninguém pode receber menos que o mínimo. Mas também a gente teve aí já alguns pedidos para rever essa situação. Tem um pedido do nosso querido vereador Eliel também, através de algum de requerimento, se eu não me engano. A gente vem também assim conversando, sem ter feito documentação, né? Mas a gente vem articulando, conversando, fazendo levantamento, pedindo que o executivo gere folha para ver a possibilidade de acertar pelo menos um pouco. João Neiva tem um celeiro de profissionais bons. Quando ele consegue nos atender de uma forma satisfatória para a comunidade, para o povo em geral, a gente perde. Perde profissionais bons que vão embora pelo salário. A gente vê ali a área da engenharia, principalmente. A gente deixou de conseguir 6 reformas de escola, justamente por não ter projeto. Não é culpa do setor de obra, não é culpa do engenheiro, porque fazer um projeto leva tempo. Um projeto mal feito é o nosso dinheiro jogado no ralo, né? E a gente sabe como é difícil fazer uma planta. Eu falo porque eu sou engenheiro e sei do que estou falando. Não é como ir ali pregar uma tábua. Não é. A gente tem que ter todos os detalhes, temos regras, temos normas e tem que ser seguidas. Fora depois de ser colocado em prática. Então, a gente tem que desenhar para o outro saber o que está fazendo. E a mesma coisa seria esse pedido que a gente vem fazendo, conversando desde o início do ano. A gente sabe a valorização do servidor, a gente sabe quando a gente chega na prefeitura, como a gente é recebido. Eu falo que eu não tenho nada a reclamar, eu sou muito bem atendida por qualquer um, por qualquer funcionário da classe mais baixa, à classe mais alta, que eu não vejo que existe uma classe mais baixa ou uma classe mais alta. Para mim, eu vejo seres humanos trabalhando no executivo. E todo mundo merece respeito, todo mundo merece ganhar conforme o que trabalha. Espero a Deus que esse pedido seja olhado com carinho, em nome de todos os vereadores. Eu sei que todos os vereadores vão aprovar, eu sei que não vai ser só a mesa que está mandando esse pedido, e sim é um pedido de cada vereador aqui, colocado para ser votado. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Vou falar, vereador Lucas.
Quero parabenizar os atores responsáveis por essa solicitação. Nos deparamos mais uma vez com um pedido de que podemos refletir em relação à viabilidade legal e financeira, conforme eu falei anteriormente. Dizer que também por competência e gestão passada, hoje estamos trabalhando com superávit de aproximadamente R$ 7 milhões. Então, acho bem válida me ligar hoje, 7 horas da manhã, alguns trabalhadores do SAAI me perguntaram em relação a essa demanda. Não soube, não tinha ciência. Então, eu fiquei de averiguar para estar passando para eles. Mas, desde já, o vereador, todos envolvidos, pode contar com o meu apoio. Eu acho que o servidor é peça fundamental no desenvolvimento do município. Obrigado.
Vai falar o vereador Marcelo.
Boa noite. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, público presente. Senhor presidente, parabenizar aqui por esse projeto de lei e dizer pela sabedoria que foi formulado esse projeto de lei. Por quê?
Requerimento.
Nós temos aqui uma disparidade no município entre o ticket de alimentação da prefeitura e do SAI. A gente sabe que são dois orçamentos diferentes, que o SAI é a autarquia, porém, alguns servidores não entendem, a população, a família não entende. Então, muito sábio o pedido de vocês, que não apenas pede para igualar o ticket com o do SAI, mas que também remunere melhor o SAI. Então a gente, se o executivo aprovar, é claro, dentro do que a Fará falou, nós temos aqui a lei complementar 173, né? Que é a lei que breca o aumento de salários e benefícios, que se for acatado pelo executivo, nós teremos aí praticamente dois reajustes para as duas instituições, né? Seria a prefeitura e SAI. Então, assim, sabiamente, vocês colocaram os dois pedidos juntos, eu acho que não cria nenhum conflito entre as instituições e parabenizo aí mais uma vez por esse requerimento aí. Parabéns.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Celso.
Boa noite à mesa, a todos os vereadores, o público presente. A questão do projeto que você estava discutindo aí, o polo industrial, o projeto lá da Beira Linha. Eu e o Evandro, a gente participou de uma reunião, né, Evandro? Com o Vandim Leite, é o chefe da Casa Civil, né? E o prefeito, que eles colocaram como prioridade de iniciar esses projetos, que é o calçamento do bairro Floresta 2. Eles colocaram como prioridade isso aí. E a gente estava presente na reunião, acho que tem uns 10 dias isso. E acho que vai começar logo essas obras. É porque o presidente...
Passando a fala para o Evandro.
Primeiramente, né, deixa eu agradecer a Deus por estar aqui, por estar com saúde, estar caminhando. A gente sempre fala, a gente sem Deus é uma folha seca caída no chão. Eu só queria fazer um esclarecimento, né? Como presidente da comissão processante, né, do vereador Lucas, acho que o vereador se equivocou quando postou nas redes sociais que o projeto foi arquivado, o processo foi arquivado. Então, só para os novos vereadores estarem cientes, o processo não foi arquivado. Simplesmente o juiz pediu, né, para anexar documentos. Mas quando o juiz pediu para anexar os documentos, a casa já tinha feito esses envios de documentos. Então o juiz pediu para prazo de 10 dias, porque nesse intervalo, quando ele pediu, a assessoria da casa já teria colocado esses documentos dentro. Então, o vereador, ele, nas suas redes sociais, ele se equivocou, onde fala que foi arquivado o processo. Não foi, o processo está tramitando, tá no fórum, do fórum vai voltar para a casa de leis. Não, só para vocês terem ciência como está se procedendo. Tá? Não foi arquivado. Está caminhando. Né? E se Deus quiser, né, vai concluir o processo. Né? Só para vocês terem ciência do que está acontecendo. Tá? A gente deve se reunir hoje. Né? Até falei com o pessoal da comissão, com o Léo, com a Fará, que não precisava, porque está lá no fórum. Né? Nós estamos esperando o juiz, né, dar a sua decisão. Demais, agradecer a todos.
Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Simone.
Eu queria parabenizar, fazer algumas considerações ao requerimento do presidente e também do Evandro em relação às providências, as chuvas, né, em relação ao Piraquia Sul, Muro de Arrimo, também a Rua da Maranata, em relação à construção da Galeria Fluvial, também foi feito por mim em relação a uma contenção também na Rua Arnulfo Neves, porque nós sabemos que em períodos de chuvas, nossa cidade ela fica muito vulnerável. E por isso eu convidei também, vamos convidar também o executivo e nós vereadores para nós discutirmos o que poderá ser feito em relação a minimizar os problemas em relação às chuvas, às cheias. E também parabenizar a Defesa Civil, que trabalhou incansavelmente esses dias, né, dando maior segurança ao Jonei Verdes. Em relação às grandes obras citadas aqui, que em relação ao polo industrial, em relação ao bairro Recantos, as casas habitacionais, nós estamos sendo... nós precisamos aproveitar o apoio dos deputados para que essas grandes obras saiam do papel, sejam feitos projetos, mas que realmente elas sejam executadas. Nós precisamos aproveitar esse momento, porque a gente, pelo tudo que eu tenho entendido, tenho acompanhado, acredito que todos os nobres colegas estão no mesmo, tendo essa mesma visão, tenho certeza disso. Então, eu acho que, assim, nós temos que, sim, fazer requerimentos, ofícios, no gabinete, no sentido da gente provocar, acelerar, porque a gente não pode aproveitar e desperdiçar esse momento, que são obras grandes e que o município, com recurso próprio, ele não consegue realizar essas obras. Então, eu acho que, sim, todos os requerimentos são válidos, todos os ofícios são válidos, todas as reuniões com o executivo, que também tem interesse. Só que a gente tem o nosso papel, que a gente recebe pedidos dos Jonei Verdes. Então, é por isso que nós temos que valorizar e constantemente estar atentos a essas grandes obras. Do mais, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Liel.
Então, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez. E gostaria de registrar a minha indignação, a minha insatisfação e, novamente, meu repúdio à falta de resposta dos requerimentos por parte do Executivo. Por diversas vezes, até mesmo pedi de licença aqui ao Lucas, que muitas vezes ele é criticado pela atuação dele, e que cada um tem a sua forma, não estou nem aprovando e nem reprovando, mas me chateia muito por que o Executivo não responde os requerimentos. E quando responde, não responde uma resposta mínima possível para a gente compreender. Estou falando isso porque eu tenho requerimento da energia, da questão da cobrança lá no talão, não sei se vocês lembram, foi objeto de vamos dizer, denúncia, né, por parte do cidadão Marco Ribeiro. A gente fez um requerimento, solicitou que o Executivo buscasse resposta e, infelizmente, a gente ainda não tem a resposta. Também eu fiz um requerimento em setembro perguntando sobre os 25% da educação. Semana passada eu questionei, ontem novamente eu questionei, entrei em contato com a secretária, com a chefe de gabinete, não tive a resposta. Hoje, quando eu provoquei novamente, que aí sim eu tive a resposta, e eu fico com uma dúvida. E a minha postura não vai mudar por uma postura do Executivo. Eu não vou nas redes sociais postar que eu não recebi resposta, não vou nas redes sociais fazer nenhuma crítica ao Executivo, mas eu gostaria de registrar aqui, né, e o que eu estou falando aqui, eu vou falar com o Executivo. A gente já fez isso junto com o vereador Glauber. O vereador Glauber lembra muito bem, nós fomos lá numa reunião, conversamos com ele, mas infelizmente continua a mesma situação. Um requerimento de setembro, ele ainda está sem resposta, e é um requerimento que a gente precisa falar, a gente precisa apresentar, principalmente para o pessoal da área da educação, o quanto está sendo gasto, né? E depois a gente fica sabendo em reunião, o que também não me atinge nem um pingo,
de piadinhas de funcionários do executivo relacionada a gente, né, a forma de atuação, a forma de trabalho. Eu acredito que eles gostam que a gente exponha na rede social, acho que assim fica mais fácil. Mas a minha postura não muda em relação à postura deles. Eu fiquei sabendo que numa reunião, alguns funcionários disseram que eu fiz o pedido do requerimento do abono e do aumento dos professores porque eu já sabia. Que bom, eu fico muito feliz em saber que eu já sabia. Significa que a gente vai ter então o aumento, né? Inclusive a fala foi que a onça estava morta e eu estava já pisando em cima, né? Depois que a onça estava morta, é só pisar em cima. E o que eu pude responder para a pessoa é que sim, eu sou político. E eu vi que vários municípios estavam concedendo abono e que vários municípios já estão, inclusive, com o projeto pronto. Eu solicitei aqui para João Neiva, né? Infelizmente, o município não tem uma assessoria de comunicação tão eficiente que não fez essa divulgação. E eu, apenas com meu aparelho de celular e com a internet, eu uso a rede social para divulgar o que é bom. Se todo mundo olhar nas minhas redes sociais, eu divulgo o que é bom, eu divulgo o meu trabalho. Em momento algum eu vou divulgar nenhuma crítica ao executivo. Então, assim, é o que eu gostaria de registrar e quero dizer ao executivo que eu continuo respondendo requerimento. E vou continuar enviando ofício, requerimento, porque eu estou no exercício da minha função. Eu trabalho e tenho a aprovação da população porque eu faço meu trabalho. E hoje eu estou reprovando uma situação do executivo porque não está fazendo o trabalho dele, o mínimo, que é responder os requerimentos. Muito obrigado.
A palavra é do Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é com grande alegria aqui que a gente fica sabendo dessas obras que estão por vir no nosso município, porque o senhor mesmo é prova disso. Nós ficamos aqui 4 anos solicitando empenhadamente a melhoria nos calçamentos, né, do bairro Alvorada, do polo industrial, do Mineirão. E quando a vereadora Simone, ela bota um requerimento, né, dessa forma aí, vereador, é só alegria que a gente tem em saber que essas obras estão para ser iniciadas e que isso é um sonho, porque os moradores sofrem. Quando é chuva é lama, quando é sol é poeira, quem anda a pé sofre, quem anda de carro sofre. Então a gente assim, fica muito feliz em saber que é um início, né, de um trabalho que vai assim, ficar na história do município, se com fé em Deus ele for concluído. Né? Então a gente não tem só essas obras, como eu citei aqui, nós temos o DPJ, né, que tem um projeto para ser realizado ali na Beira-Linha, que eu acho que vai trazer mais segurança quem transita por ali, para aquele bairro. Esses projetos aí de calçamento, eu tinha, o presidente, uma agenda amanhã com o Davi, o chefe da Casa Civil, a respeito desses projetos, porque eu acompanho muito o projeto do bairro Alvorada. Mas é claro que a gente fica feliz com todos os outros projetos, né? E eu iria lá, só que recebi uma ligação agora falando que a família de alguém lá do gabinete está positivo para a Covid, então eles encerraram todas as agendas. Mas assim, da minha felicidade em saber que nós temos essas promessas de obras, né? E também dessas emendas, né, que foram lidas aqui, que algumas já encontram-se em conta, outras em promessa para vir, né? Então a gente torce para que venha. A gente não é só o prefeito que vai ter esse mérito quando sai uma obra dessa. A Câmara Municipal faz parte de todas essas obras, porque querendo ou não a gente fiscaliza, a gente toma os méritos, a gente também toma a gente toma porrada também, literalmente. Então, o que eu torço é para que, junto das obras, venham todas essas emendas, que venham todas essas obras e que venham o progresso para a nossa cidade. É isso que a gente
mais torce, mais trabalha para isso. Obrigado, senhor presidente. Com Deus.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, né, onde a gente pôde, mesmo com divergências, conseguir votar o que tínhamos para ser votado, para garantir, né, a melhoria para nosso povo jonaivense. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um aqui dentro, agradecer a Deus pela operação que minha mãe fez, né, saiu tudo da melhor forma, e também falar sobre uma situação que eu falei em agosto, né, que o deputado Xambim tinha vindo aqui na cidade e tinha falado que ia mandar um carro-pipa. O carro-pipa hoje se encontra já no estacionamento da prefeitura. Não sei, não posso afirmar que ele vai vir entregar pessoalmente, mas, como eu disse naquele dia, né, política se faz com responsabilidade, né, e está aí. Veio, prometeu e cumpriu. Isso é uma política verdadeira. É, a gente vê também aí vários outros deputados sendo parceiro do município de Joneiva. A gente sabe o tamanho do município em vista de outros municípios, mas a gente sabe o tamanho do coração de cada joneivense, a gente sabe da responsabilidade de cada um vereador aqui dentro dessa casa de lei, né? Eu sou muito grata a todos os deputados que colocaram suas emendas parlamentares, né? Agradecer à saúde por responder esse ofício, responder de uma forma bem clara. Sei que está no portal, mas eles responderam de uma forma bem rápida até, porque, como o vereador Eliel falou, que às vezes a gente faz um ofício, um requerimento, e a gente não é respondido. Em menos de uma semana, eu recebi a resposta da secretaria. Fica aqui meu agradecimento, né, a cada um dos colaboradores da saúde. Ficando aqui também meu agradecimento à minha unidade de saúde, né, que eu uso o SUS, sei da dificuldade do SUS. Fica meu agradecimento especial à enfermeira Natalina, que hoje não se faz mais parte do nosso grupo, mas tenho aqui meu respeito, meu carinho e minha admiração pela profissional que ela é. Como todos os outros, né, é uma equipe assim fora de série, não desmerecendo as outras equipes, né. Eu sei da responsabilidade de cada um, vou em, sempre que dá nas unidades, sempre que dá estou na Secretaria de Saúde perguntando, como eu falei na nossa primeiro dia de mandato, que eu gostaria que a saúde fosse 70%. Porque a gente sabe como é difícil a saúde SUS, né? Como todo mundo sabe que é difícil, né? Eu uso o SUS, sei da dificuldade do nosso município, tenho aqui vereadores que têm filhas enfermeiras, esposas enfermeiras, mãe que trabalha na unidade, primas, temos a nossa vereadora que é dentista e ela sabe como é difícil trabalhar pelo SUS, que ela também trabalha, não é fácil. Às vezes você quer fazer uma coisa, falta um medicamento, falta alguma coisa, falta isso, falta aquilo, e você tem que se virar nos 30. Né? A população não entende, não quer entender, e ela não precisa entender. Ela paga imposto, a gente está aqui para tentar fazer o nosso melhor, para que isso não falte. Né? Não estou aqui colocando culpa em ninguém. Quem sou eu para colocar a culpa em ninguém? Nós estamos aqui para fiscalizar, para ajudar. Nós somos uma equipe e espero que a cada dia a gente consiga evoluir cada vez mais. Né? A gente está, eu falo por mim, que eu estou aprendendo, às vezes na porrada, às vezes na dificuldade, mas eu estou aprendendo cada dia a ser um pouquinho melhor, a errar menos
e ouvir mais. Né? Só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho aprendido hoje no Legislativo. Porque no Executivo eu agradeço por tudo que eu aprendi, né, e que eu posso utilizar aqui hoje. Né, que não é fácil trabalhar lá no Executivo. Às vezes uma coisa que a gente acha que é fácil, que é só uma canetada, né, como diz, ah, não, só você assinar que resolve. E a gente sabe que não é bem assim. Passa por 5, 6, 7 pessoas, volta para o terceiro, volta para o quarto, e isso já dá 2, 3, 4 meses. Mas tenho fé que a gente vai conseguir romper cada dia tirando uma pedra do caminho e evoluindo para um João Neiva melhor. Né? A gente está no caminho certo com essas emendas parlamentares. Parabéns a todos os vereadores envolvidos. Parabéns até àqueles que não são vereadores, que são envolvidos. Né? Não vou citar nome aqui, porque eu não falei que iria citar, mas fica aqui meu agradecimento. A pessoa que for ouvir, ela vai saber que é para ela. E hoje também eu peço a cada vereador que a gente possa olhar com carinho para o nosso hospital e em especial para o nosso SAAI, para a gente não ter que feche ele futuramente, como já tem aquela situação que foi do governo do estado.
E para encerrar com a palavra, a vereadora Simone.
Eu quero aqui ser solidária ao nobre colega Eliel sobre determinados comentários a respeito de algumas demandas dos nossos munícipes. Sabe, Eliel, quem tem conhecimento, quem tem informação, precisa ser reconhecido, não pode ser confundido. Então, eu acho assim... continua, que eu quero que você continue fazendo esse papel brilhante. Estou falando do Eliel, não estou falando que ele é melhor do que ninguém, estou falando para o Eliel nesse momento em relação a um comentário que eu fiquei muito chateada também por ele. Então, estou aqui, Eliel, também não vou expor nada nem ninguém, mas eu quero deixar aqui registrado que eu sou muito feliz de ter todos os vereadores competentes, antenados, comprometidos com o nosso município. E você, Eliel, nesse momento, merece ter esse reconhecimento por a luta que você está tendo em relação à sua classe. Muito obrigada e boa noite.
Vereador? Vereador Lucas? Você pediu para... Não, na tribuna não. Você pode se manifestar dali. O momento dos oradores já passou já. Não, mas você... Espera aí. Você pediu para mim te retirar. Vamos ser sinceros, né?
Não, retirar não. Não faz diferença, presidente.
Sim, não, olha só. Aí você está... Aí a gente está... não está seguindo o regimento, não é dessa forma. Você teria o prazo de se manifestar no momento dos oradores. Aí você chegou para mim e falou assim que não estava mais escrito. Agora, você me pedir no final...
Vamos chamar a assessoria da casa, então, para resolver?
Se você quiser chamar a assessoria, você chama, mas eu peço o senhor que se manifeste dali do plenário. Sentado no seu lugar.
Vamos chamar, então.
Presidente, não entendi. O que está acontecendo?
O vereador se inscreveu no momento dos oradores.
Certo.
Disse que não iria se manifestar mais e agora está querendo se manifestar na tribuna depois. Isso não existe, entendeu?
Fora de cogitação.
Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 16/11/2021, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.
Boa noite.